Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nesta madrugada, o nosso pregador será o reverendo Maurício Ramalho Santa Rosa Galvão. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Muriá, em Salvador, Bahia. É do Sínodo Central da Bahia. Deus abençoe o nosso pastor. O senhor tem a palavra, reverendo Maurício.
E escolhi hoje um texto bastante conhecido, que aparentemente não tem nenhuma relação com o amor de Deus ou com o nosso amor pelo Senhor, mas que na realidade está presente na narrativa toda. Eu estou falando do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30. O texto narra uma das histórias mais interessantes do Evangelho de Marcos, que tem uma narrativa bastante dinâmica, bastante própria, diferentemente dos outros evangelhos, parece-nos que nos coloca dentro da cena. O reverendo Timothy Keller diz que é o evangelho da ação, o evangelho de Marcos. E aqui está posto assim o um texto sagrado. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Esse texto também é narrado pelo evangelista Mateus. E há pelo menos três pilares aqui que trazem para o texto algo que nos ajudará na reflexão desta manhã. Primeiro, nós podemos perceber de maneira bastante clara aqui a presença do amor de Deus, como disse no início da nossa fala, que aparentemente não se apresenta aqui a questão do amor. Mas quando nós lemos o texto correlato, que está lá em Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso 22, o versículo 22 diz que a mulher clama a Jesus pela compaixão dele. Compaixão vem de algo que traz relação com a misericórdia, com a graça, com o amor de Deus por aqueles que estão em profunda aflição. O segundo pilar é que ela confiava no poder de Deus. A pessoa bendita de Jesus, por certo, já havia tido conhecimento de muitas outras ações, de muitos outros milagres, e ela, então, nesta maneira, se aproxima de Jesus para pedir, para suplicar por sua filha. E o outro pilar que pode sustentar esta reflexão e que sustenta na realidade é a graça. Porque quando Jesus diz: olha, não é bom que tire o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, aparentemente parece até uma ofensa, mas Jesus estava querendo dizer que primeiro vai se alimentar aqueles que são do povo, da família, aqueles que faziam parte do povo de Deus, que inclusive o havia rejeitado. Depois, esta graça se estenderia então aos gentios, como de fato o próprio texto começa dizendo, E Jesus se dirigiu para a terra de Tiro e Sidom, uma região distante, talvez, os comentaristas dizem, tenha sido a região mais longínqua que Jesus realizou os seus milagres, que hoje seria a região onde se encontra ali o atual Líbano, a Fenícia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nessas três apresentações desses pilares, nós encontramos perfeitamente o amor de Deus. E qual é o sentido daquilo que a gente pode pensar aqui nesta manhã para fazermos a nossa aplicação? O reverendo William Lane, ele diz que entre todos os meios de ação de Jesus, esse daqui foi um daqueles que mais claramente revela o cuidado de Deus para com aqueles que aparentemente parecem estar longe, distantes, excluídos, mas que na realidade estão dentro do projeto da ação de Deus e do seu amor. O reverendo explica justamente esta postura. Jesus tentou, quando diz o texto aí, Marcos, que ninguém lhe soubesse que ali estava, no entanto, não foi possível ele se ocultar. E aí, aqui algumas coisas que a gente pode falar desta questão do aparentemente Jesus ter ido para um lugar para se retirar, para orar, para estar com seus discípulos e então não queria ser incomodado. Esta talvez seja a razão maior. Jesus estava ali reunido com seus discípulos e não queria ser importunado. Aquele retiro momentâneo, circunstancial, mas mesmo ali nessa região distante, havia alguém que precisava do seu amor, da sua atuação, da sua intervenção na sua vida. Era uma mulher que tinha uma filha que estava possessa de espírito imundo. E Jesus, então, se permite, dentro da sua soberania, que aquela mulher se aproxime dele em oração persistente, perseverante, clama por sua filhinha. E embora Jesus tivesse dito a ela que não era bom tirar o pão dos filhos, lançá-lo aos cachorrinhos, ela responde de uma maneira tão, tão convicta, tão confiante, com a fé tamanha: Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aqui está a representação da graça de Deus. Vimos no início da leitura que a nossa irmã Ana Maria fez do devocionário de Spurgeon, quando ela pontua a explicação da árvore da vida, ela conclui aquela sua explicação falando de que Moisés tinha a vara nas mãos, apenas ela, e Deus usou aquele instrumento. Era gago, mas Deus usou as suas dificuldades, suas limitações. E eu posso acrescer aqui, irmã Ana Maria, Davi, né, tinha apenas cinco pedrinhas na mão e a sua funda, e Deus usou para derrotar aquele inimigo grandioso que afligia o povo de Israel, porque foi em nome do Senhor. O que dizer daquele jovem que estava com Jesus e os seus discípulos na ocasião da multiplicação dos pães, registrado lá no Evangelho de João, quando Jesus pergunta se havia ali alguma coisa que pudesse saciar aquela multidão, porque ele estava com fome. Os discípulos disse que o povo estava ali faminto. E aí Filipe disse: Senhor, tem ali um rapaz, um jovem, ele tem apenas cinco pães e dois peixes, o lanche que tem nas mãos. E daí o Senhor trouxe a multiplicação, alimentando 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aqui pode ser colocado da mesma forma. A mulher disse: Senhor, basta para mim aquilo que o mínimo da tua graça, do teu amor, me alcance e atenda às minhas orações. Então, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, esta é uma lição preciosa para mim e para você na manhã deste dia, iniciando mais um dia, uma semana. Quero dizer que todos nós, como aquela senhora sirofenícia, aquela mulher gentia, todos nós enfrentamos situações difíceis, atravessamos problemas na nossa jornada, temos alguma situação que envolve nossos filhos, algum problema onde nós precisamos do socorro, da atenção do Senhor para conosco. O que que a gente deve fazer? Muitos, diante da dificuldade, diante da possibilidade de terem a porta fechada, porque Jesus disse: não é bom tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. A mulher poderia ter partido, teria ido embora, podia ter desistido, podia ter dito: o Senhor me tratou desta forma, eu não quero mais saber de aqui está, vou-me embora. Não, ela simplesmente insistiu, perseverou, porque a sua necessidade era maior, o seu problema era maior do que qualquer outra coisa que pudesse pensar ela, que pudesse o Senhor estar impedindo a sua presença. Na realidade, Jesus estava testando a sua fé. E ainda que isto fosse para ela aparentemente alguma coisa que impedisse dela continuar suplicando, então a mulher não entendeu assim. Ela fez com que o Senhor a atendesse, porque persistiu, perseverou na oração. E muitas vezes, queridos irmãos, nós precisamos desse entendimento, dessa compreensão, chegarmos ao Senhor Jesus e clamarmos diante das dificuldades aparentes que possivelmente tenhamos em nossa vida, em nossa jornada, em nossa caminhada, em nossa família, em nossa igreja, em nossas atividades no reino de Deus. Temos que confiar no seu amor, no seu poder, na sua graça, na sua atenção às nossas súplicas. Vimos aqui uma outra irmã que, na sua oração, falou na explicação dos blocos que, desde que começou esta reunião há 4 anos, quase 5 anos atrás, as irmãs têm perseverado em oração. E citou o texto que Paulo fala aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Aqui está, queridos irmãos, a lição pela qual, nesta manhã, eu queria deixar com as irmãs, com os irmãos reunidos nessa madrugada de oração, que nós devemos confiar no amor de Deus, recorrer a Ele, confiando no seu poder e esperando na sua graça. Para isso, é preciso persistirmos em oração. E três verdades preciosas para nós, já aplicando aqui esse texto na manhã de hoje, de maneira bem objetiva. Primeiro, nós devemos perseverar. Ou seja, nós precisamos ter no nosso coração a certeza da importância de clamarmos ao nosso Deus de maneira insistente. Inclusive, Jesus ensinou isso aos seus discípulos ao finalizar o Sermão do Monte, né? Quando ele diz: pedi, buscai e batei, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. É a ideia da persistência, da perseverança, da certeza de que importa clamarmos, suplicarmos, pedirmos. Não é só ter o conhecimento, não é só sabermos intelectualmente que é a oração, que é um meio de graça precioso, é importante para nós, mas é clamarmos. E quando as dificuldades surgirem, quando os aparentes impedimentos aparecerem, quando as situações difíceis, achando que está longe demais de ser possível sermos atendidos pelo Senhor, aí é que devemos perseverar mais, devemos insistir mais. Esta deve ser a nossa posição: clamar, orar sem cessar. Segunda lição que a gente pode tirar daqui, nessa ideia de perseverar, é que precisamos entender que perseverar, persistir, é continuar. Não é impedir que qualquer dificuldade nos tire o desejo da oração e do clamor. Devemos jamais desistir. Não podemos pensar, em hipótese alguma, desistir daquilo que devemos fazer em oração diante do Senhor, pela aparente demora, pelo aparente obstáculo, pela aparente dificuldade, por acharmos que não seremos ali ouvidos ou atendidos. Não podemos deixar de persistir. Não desista, minha irmã, meu irmão, daquilo que você quer colocar diante de Deus. Ele vai responder a seu tempo e a seu modo, para a glória do seu nome, como fez com esta mulher. Vivemos uma época em que tudo é instantâneo, tudo é imediato, tudo é para aqui e para agora. As pessoas não têm paciência de aguardar. E com o advento, inclusive, dos meios eletrônicos, da internet, parece que isso esfriou o coração, esfriou, muitas vezes, o ânimo das pessoas e querem as coisas que sendo resolvidas imediatamente. E isso tem trazido uma geração de pessoas que não perseveram, que não persistem, que não continuam. Muitos desistem. É hora de recobrarmos em nossa vida, em nossa existência, o valor da persistência, da perseverança e do clamor. E a terceira e última verdade que gostaria de aplicar aqui nesta manhã é que perseverar não é apenas ter o conhecimento, mas é ter a certeza de que devemos clamar. Perseverar não é apenas entender que está demorando demais, mas é persistir, é continuar, é apresentar ao Senhor aquilo que nós queremos, mas também perseverar. Significa saber que Deus vai nos atender, que o Senhor vai nos responder, que nós vamos contemplar, segundo a sua vontade, para a glória do seu nome, o que temos a Ele pedido e suplicado. Esta mulher teve essa experiência grandiosa com o Senhor, porque ela sabia que aquele que ali estava era o Filho de Deus. E mesmo sendo ela uma mulher sírio-fenícia, ela entendeu perfeitamente que o Senhor poderia lhe conceder o que estava pedindo. Por isso que Jesus diz a ela, quando ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa come das migalhas das suas crianças. Então, disse Jesus àquela mulher, por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu de tua filha. Que coisa preciosa, queridos irmãos, queridas irmãs, é saber que o Senhor nos dará aquilo que nós estamos pedindo e que estamos suplicando. Talvez até nem seja do jeito que a gente quer, mas melhor ainda, porque Deus sabe que temos, que tem de melhor para que nós possamos receber. Portanto, que nesta manhã, neste dia que se inicia, que hoje o nosso coração ame mais a buscar o Senhor, que o nosso coração ame mais a confiar na graça de Deus, que o nosso coração ame mais a confiar no poder que há na pessoa bendita do Senhor Jesus. Que o nosso coração ame mais a entender que o clamor move o coração do Senhor. A compaixão de Jesus está à disposição daqueles que confiadamente dele se aproximam. Jesus não abriu mão daquela mulher. Jesus não abre mão de nossas orações. Ele não abriu mão da oração daquela mulher, não vai abrir mão de nossas orações, porque ele nos ama profundamente, tem graça sobre graça para nos conceder e todo poder para atender o nosso clamor. Que o Senhor nos ajude, que o amor de Deus, que tem por nós manifestado na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, enviado para nos assistir com graça e misericórdia, possa alimentar dia a dia a nossa vida e a nossa fé, para que andemos confiadamente. Clamemos por nossos filhos, clamemos ao Senhor por eles. Em nome de Jesus, assim espero que sejamos pessoas perseverantes na oração. Deus nos abençoe.
Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado. Um programa SAF Ora Online na Madrugada. Realização, Confederação Nacional de SAFs.